Lá vai, segundo Zoom, recording in progress.
É a segunda frase mais famosa dessa fase que a gente vive depois de estar no mudo.
Tá no mudo.
Tá no mudo.
Vocês veem minha tela, você entra bem na disputa aí, hein, Edson?
É, total, boa.
Mas aí é porque já tá apresentando, aí eu
Justo.
Mas hoje a gente vai fazer uma celebração ao legado do empreendedorismo brasileiro, não é não, Dani?
Pô, total, né? Aliás, a gente se conheceu por causa da Endeavor, né?
Por causa da Endeavor. E se não fosse a Marília, Paulo Veras, Rodrigo Teles, Juliano Sebabra e a Camila, não estaremos nenhum de nós aqui hoje.
Nada. Não. E, pô, prazer enorme poder estar trazendo essa pauta aqui. Acho que é um projeto que a gente se envolveu desde o dia menos um, né? A gente não é pai nem mãe da criança, mas a gente...
É um bom padrinho, vai.
É um
bom padrinho.
É, babá, para quem não sabe, né? Disclaimer.
É verdade.
Né? A Stella, ela ajuda no Scale Up Ventures como a gestora oficial, na verdade, né? Toda a parte de back-office é feita pro bono pela Stella, desde sempre, desde a modelagem, né? Um trabalho nosso. Então, tem muito empreendedor que recebe term sheet do Scale Up, vê lá o nome do site e fala, pô, não fechei com a Stella, que troço é esse? Então, mas óbvio, acho que todo mundo sabe, a gente não tem nenhum papel decisor, não estamos em comitê, nada, realmente é um trabalho pro bono, assim, que a gente faz, mas já disclaimer, assim, né, total desse nosso envolvimento, que é um orgulho muito grande, né, acho que é uma coisa que a gente mantém com um amor muito grande aqui dentro. Então, putz, Gustavo, super obrigado de a gente estar aqui. Gustavo aqui se recuperando aí de uma sinusite, aliás, São Paulo inteira está com sinusite essa semana, né, a festa da farmácia.
Mas vamos lá. Antes da gente começar, eu queria chamar a Ju e o Comercial do Bem.
Oi, Dani. Hoje eu tô de volta aqui no Comercial do Bem. E hoje eu tô com a Bia Diniz, que é fundadora da Cruzando Histórias, uma ONG especializada em empregabilidade feminina. Bia, seja muito bem-vinda.
Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, Bia. Obrigada pela presença. E começa contando pra gente o que é a Cruzando Histórias.
Bom, a Cruzando Histórias é uma ONG, nós somos uma organização sem fins lucrativos, sediada em São Paulo, na capital, no centro de São Paulo, mais especificamente, e nós temos capilaridade para todo o Brasil, então nós atendemos mulheres de todo o Brasil. A Cruzando é uma ONG de empregabilidade voltada para a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, mas a gente tem um olhar bastante amplo sobre essa empregabilidade. Então a gente trabalha na Cruzando com projetos, ações, programas, iniciativas, olhando para a mulher como um todo, né? A gente trabalha quatro pilares. O primeiro deles que é a inclusão produtiva, para olhar para o desenvolvimento, qualificação dessa mulher, mentoria. O segundo pilar, que é o enfrentamento às violências de gênero. Então realmente cuidar da segurança dessa mulher, para ela se entender segura e construir espaços seguros dentro do mercado de trabalho. O terceiro pilar, que é a saúde integral e assistência social. Então, é cuidar dessa mulher que tanto cuida, né? Então, oferecer esse olhar de cuidado para a mulher. E o quarto pilar, o fomento às comunidades. Então, construir vínculo dessa mulher com a organização e entre elas também, fomentando, então, a sororidade, o pertencimento. Então, a Cruzando desenvolve com empresas, com grandes empresas, projetos, né, ações, iniciativas dentro desses quatro pilares. Hoje nós temos um impacto aí de mais de 20 mil mulheres atendidas nesses últimos 6 anos de organização. Os nossos projetos têm uma taxa de recolocação profissional muito interessante, de 36%, principalmente quando a gente olha, né, para quem são essas mulheres que a Cruzando Histórias atende. São mulheres, em sua maioria, mulheres negras, mulheres mães da periferia, que têm grandes dificuldades de recolocação por conta dessas atribuições. E também por conta da idade, né? A maioria do público da Cruzando está na faixa de idade dos 40 anos, apesar de ser aberto para todas as mulheres de qualquer idade, de qualquer lugar do país. A gente tem uma média aí de 40 anos de idade, que é onde a mulher já começa a sentir um pouco de preconceito em relação à idade. Então, muito cedo, né? E então, a gente também cuida disso, também olha para isso. Então, a Cruzando, na verdade, promove esse diálogo entre o mercado de trabalho e as mulheres em vulnerabilidade social, através do voluntariado corporativo, através dessas ações de transformação social, vagas afirmativas, projetos de impacto voltado para a comunidade local das empresas, e também oferecendo treinamentos e consultorias para que as empresas estejam melhor preparadas para incluir e para valorizar as mulheres em seus ambientes.
Nossa, incrível, Bia, 20 mil mulheres. E como que as pessoas que estão ouvindo, as pessoas e as empresas, né, que estão ouvindo aqui a gente conseguem ajudar?
Bom, falem da Cruzando Histórias, considerem a Cruzando Histórias como uma possibilidade de parceria, se você quer incluir mais mulheres, se a pauta das mulheres te anima, se ela te estimula, se você entende isso como relevante, considere bater um papo com a Cruzando Histórias, considere se aproximar, seja através de parceria com empresas, seja através do voluntariado, seja se tornando doador, ou mesmo comunicando aí para suas amigas, para suas familiares, vizinhas, que a Cruzando Histórias existe. Se você conhece alguma mulher que está precisando de um apoio na sua carreira, seja ligada à empregabilidade ou empreendedorismo, conte sobre a Cruzando Histórias. A Cruzando está de portas abertas, né, para todos, como eu disse, e também a empresas que estão buscando essa responsabilidade social mais ativa e querendo incluir mais mulheres no mercado de trabalho.
Muito bom, recado super dado. E aí, quem tiver interesse, como é que consegue encontrar vocês?
Bom, estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, como Cruzando Histórias. Vocês vão ver ali um coraçãozinho rosa, é o nosso trabalho. Nosso site, cruzandohistorias.org. Lá vocês encontram as soluções tanto para mulheres quanto para empresas. Então fica o convite para conhecerem o nosso site. Nossa sede fica na Barão de Tapitininga, 255, dentro da Galeria Califórnia. Se alguém quiser fazer uma visita de segunda e quarta, estamos com as portas abertas. Vai lá tomar um café com a gente, comer um pão de queijo. Serão muito bem-vindos.
Perfeito, Bia. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho da Cruzando Histórias. Muito legal. Seja bem-vinda aqui ao podcast Estela Playbook.
Obrigada pela oportunidade e estou esperando todo mundo aí para cruzar histórias.
Obrigada. Dani, é com você.
Obrigado, Ju.
E vamos lá, vamos começar. Queria que você começasse contando um pouquinho quem é você, o que é que você está fazendo aqui, por que é que a gente chamou, como é que você veio parar nesse negócio de empreendedorismo e venture capital.
Boa, Dani. Primeiro, super obrigado pelo tempo. Muito bom estar aqui com vocês. Sou um grande fã de todos vocês aí nas telas, pessoalmente e profissionalmente. Como vocês bem disseram aqui no começo da fala de vocês, a relação entre Endeavor, Scale Up Ventures e as telas é uma relação muito bonita e de muitos anos. Então, me sinto honrado em estar batendo esse papo aqui com duas pessoas que eu admiro muito. Bom, eu sou Gustavo, estou aqui na organização já faz 6 anos, tenho uma história super legal na Endeavor, mas acho que antes de contar um pouquinho de mim, tenho 32 anos, venho de uma família de empreendedores, então o empreendedorismo está no meu sangue, sempre esteve. Quando eu era pequeno, assim, tinha os meus 10, 11 anos, eu já via meu pai falar muito dos negócios que ele tinha, dos desafios na empresa dele. Meu pai tinha uma importadora e distribuidora de autopeças. E eu falava, putz, pai, será que eu posso ir lá te ajudar? E ele falava, não, tá doido. Vai pro colégio aí, estuda, que é o que você tem que fazer. Mais pra frente a gente vê se faz sentido te trazer mais pra perto. Passaram-se os anos, eu acabei indo estudar direito no... Putz, terceiro ano da faculdade, talvez um pouco antes, eu já vi que não era um negócio para mim. Falei, essa não é a minha praia. E comecei a trabalhar na empresa do meu pai, uma empresa familiar. Foi uma experiência muito legal, passei 6 anos lá com ele. Foram 6 anos bons e difíceis, assim. A gente passou por momentos bons e ruins da empresa. Acho que nos ruins foram os que eu mais aprendi. A gente conseguiu superar alguns grandes desafios e foi uma jornada super, super legal. Saí de lá crente que eu estava pronto para empreender, falei, beleza, passei 6 anos aqui, já vivi todos os desafios possíveis, vou montar o meu negócio. Deu muito certo, viu? Foram mais 3 anos de muita porrada e muito aprendizado também. Montei uma startup durante a nossa conversa, que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre ela, mas basicamente era um aplicativo que conectava as pessoas que fossem aos mesmos eventos. Um dos meus ex-sócios nessa jornada era um ex-Endeavor. É alguém que eu tenho um carinho muito grande e acho que é uma pessoa que está muito conectada com quem eu sou hoje, que é o Caio Jardim. Não sei se vocês chegaram a conhecê-lo. Quando a gente estava desligando o negócio, fechando as portas e janelas ali, eu estava batendo papo com ele. Ele falou, cara, você tem que trabalhar na Endeavor. Falava, Caio, eu preciso aprender, preciso me conectar com gente boa. Ele falou, é lá onde você tem que estar. Na época, a gente estava empreendendo na Austrália. Voltei para o Brasil e apliquei e entrei na organização. Então, tem sido uma história super legal, gosto muito de onde estou. E hoje a Endeavor está muito conectada com o meu dia a dia e, naturalmente, com a pessoa que eu estou virando.
E, Gustavo, para quem não conhece, o que é o Scale Up Ventures?
Boa. Scale Up Ventures é o fundo de venture capital da Endeavor Brasil. Ele tem um modelinho muito inspirado no Endeavor Catalyst, que é o nosso fundo global que investe em empresas de empreendedores Endeavor. O Catalyst é uma iniciativa de bastante sucesso da Endeavor. A gente está no nosso quarto fundo. A gente tem mais de US$500 milhões sob gestão. A gente tem mais de 300 investimentos realizados. E a gente viu que ao longo dos últimos anos, quase todas as novas empresas de empreendedores Endeavor passam antes pelo programa Scale Up. Hoje isso, inclusive, se tornou processo. A empresa tem uma jornadinha que a gente entende os desafios do empreendedor ou da empreendedora e prepara essa pessoa para virar uma empresa liderada por um empreendedor ou uma empreendedora Endeavor a partir desse programa Scale Up. E a gente tem uma oportunidade interessante aí na mesa da gente investir nesses futuros grandes exemplos um pouco mais cedo, mas não tínhamos um veículo à época para fazer isso. Lá em 2020, muito provocados por algumas pessoas-chave da nossa rede, a gente resolveu levantar um fundo. A gente levantou um fundo de R$83 milhões, mirando investir nessas companhias um pouquinho mais cedo. Então, ali em rodadas majoritariamente Seed Series A.
A gente costuma dizer que a única vantagem competitiva de um fundo de venture capital é ter acesso às melhores oportunidades do mercado. Como é que você faz, já que você tem o melhor aquário possível do mercado, né? Que são todas as empresas legais que estão rolando no Brasil?
Edson, você tirou as palavras da minha boca. Eu costumo dizer que eu pesco dentro de um aquário. A gente tem um time de seleção olhando para o ecossistema brasileiro com bastante profundidade. É um time que olha para mais ou menos 3 mil empresas por ano. Dessas 3 mil, a gente traz para dentro da nossa rede anualmente aproximadamente 100 empresas. E a gente tem múltiplas maneiras de encontrar as melhores. Assim, eu diria que hoje a gente conta muito com as indicações da nossa rede. Então, quando eu falo de indicação da rede, são mentores e mentoras da rede Endeavor, empreendedores que já estão aqui conectados com a Endeavor de alguma forma, os nossos embaixadores e fundos de VC, que têm praticado um papel muito importante, tanto na construção das nossas teses de seleção, como também na avaliação das empresas que a gente pode trazer aqui, na avaliação durante a nossa seleção. Eu acho que se a gente for falar de tese, assim, hoje não consigo sair do óbvio de dizer que a gente está super tentando se manter na vanguarda e selecionando os grandes exemplos e futuros grandes exemplos quando a gente está falando de AI generativa, né? E aí trazendo uns números legais aqui para vocês. No último programa Scale Up, 33% da turma tinha algum tipo de AI generativa em seus negócios, que para a gente é um número super legal. Para o próximo, a gente está com uma expectativa de que esse número suba para 50% e a tendência é que naturalmente ele cresça, né? E em paralelo, a gente tem começado um trabalho aqui ainda em baby steps, começando a engatinhar, de olhar para a biotech. Eu acho que é um assunto que a gente precisa, dentro do ecossistema brasileiro, tentar acelerar o máximo possível. Já é uma realidade fora do país e a gente está com uma tese forte em cima dessa vertical.
E, Gustavo, como funciona a colaboração com os principais fundos do Brasil, né? Sempre vocês têm a presença de algum fundo junto nessas rodadas, né? Como é que funciona esse relacionamento? Como é que funciona também o processo de decisão, né? Porque, assim, sempre falo, dá vontade de investir na Endeavor inteira, né? Então, como é que vocês falam não aí dentro?
Sempre é difícil falar não, né, Dani? Mas o nosso processo é um processo embasado em regras que nos permite, mesmo como um fundo de venture capital, ter uma operação relativamente neutra. O que a gente olha para investir hoje? A gente investe em empresas que fazem parte da rede Endeavor, então aquelas empresas que estão passando pelo programa Scale Up ou em seleção para se tornarem empresas de empreendedores Endeavor. Essas empresas precisam estar levantando uma rodada ali que a gente considera uma rodada early stage, dado que o fundo é desenhado para operar no começo da vida da companhia, e essa rodada precisa ser liderada por um fundo de VC profissional e qualificado dentro do ecossistema. Hoje, a gente faz uma análise bastante robusta dos fundos que estão operando já há alguns anos dentro da indústria brasileira, América Latina e global, e a gente tem uma relação de alguns fundos que são pré-aprovados para a gente investir em conjunto, entre eles a Stella, obviamente. E aí, a sua primeira pergunta tinha sido o quê mesmo? Esqueci aqui, desculpa.
Como é que funciona o trabalho justamente com esses fundos, né? Porque alguém está liderando essas rodadas, mas muitas dessas rodadas, inclusive, são bastante disputadas, né? E normalmente o fundo líder tem a capacidade de fazer a rodada inteira, né? Então, como é que funciona esse pitch, essa chegada do scale-up dentro dessa rodada?
Ótimo ponto. Virou uma via de duas mãos, viu, Dani? A gente conseguiu construir uma relação bastante próxima com os principais fundos de venture capital do ecossistema, acho que por alguns motivos, assim. Primeiro, pela nossa capacidade de gerar deal flow. Como eu disse há pouco, o time olha para muitas oportunidades dentro do ecossistema e acelera um número também relativamente grande. A gente tem muito contexto de interesse dos empreendedores e empreendedoras em levantarem captações logo no início desse desafio, e a gente tende a conectá-los com os fundos que a gente tem em relação mais próxima. E segundo, porque o nosso cheque é um cheque relativamente pequeno. A gente não tende a incomodar dentro da rodada. Hoje a gente investe com um cheque de $250 mil, que ali para uma rodada Seed Series A, a gente consegue fazê-lo encaixar de maneira relativamente suave.
E como é que vocês têm aprendido essa tarefa, né, de ser investidor? Vocês estão no segundo fundo, que aprendizado que você traz, o time traz do primeiro para o segundo, o que vocês teriam feito diferente? Como que tem evoluído essa prática de ser investidor de venture capital?
Edson, vamos voltar lá do início e gastar uns 40 minutos aqui nessa pergunta só?
Quanto tempo você quiser.
Tô brincando. Putz, é um aprendizado diário, tá? A gente tem vivido e vivemos ao longo dos últimos meses um momento de mudança bastante significativa dentro da indústria, né? E essa mudança trouxe alguns aprendizados importantes aqui para a gestão dos nossos veículos. Diria que o principal deles é para que a gente consiga tetar a temperatura e pace, ritmo dos nossos investimentos. O Scale-up Ventures, como um fundo passivo baseado em regras, tende a acompanhar a velocidade do ecossistema, né? O ecossistema aquece, é impressionante. O fluxo de oportunidades que surgem para a gente aumenta exponencialmente. E vice-versa. No nosso fundo 1, em um momento onde o ecossistema estava mais aquecido, a gente invariavelmente acabou acompanhando um ritmo um pouco mais acelerado do que a gente considera o ideal. A gente fez o deploy desse fundo 1, que foi um fundo de R$83 milhões, como eu disse para vocês no começo aqui, em aproximadamente 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses. Perto ali do vintage de 2 anos, que a gente gostaria de ter trabalhado, mas ainda um pouquinho mais rápido. Para esse fundo 2, eu diria que esse é o grande aprendizado. A gente aprendeu a ajustar as nossas regras para que o fundo consiga investir no pace, no ritmo exato que a gente o desenhou. Então, é um fundo de mais ou menos o mesmo tamanho, dos seus $15 milhões, esse é um fundo em dólar, para investir num vintage de 3 anos. A gente está mais ou menos na metade dele, a ideia é que a gente complete o período de investimento desse veículo aí até o final de 2025, com pouco mais de 20 investimentos aprovados, a gente deve concluir o fundo com 45. A gente está mais confortável com esse modelo de investimento, com um ritmo um pouco mais alongado.
Agora, Gustavo, eu queria voltar numa parte da minha pergunta anterior, que é o não, né? Então, assim, são empresas que fazem parte do ecossistema da Endeavor de alguma maneira. Então, vocês vão conviver, a organização vai conviver com ela de alguma maneira. E, de repente, o scale-up pode não investir, né? Qual é o critério que leva vocês a não investirem numa empresa que, eventualmente, está até no programa scale-up?
Boa. São dois, basicamente, Chalfon. Se a empresa está no programa, a gente só não investe se for uma rodada muito late stage, uma rodada muito grande para a tese do nosso fundo, ou se ela não for liderada por um fundo que a gente pode seguir. E aqui, putz, eu vou trazer como exemplos rodadas lideradas por grupos de anjo, rodadas lideradas por family offices, que podem ser ótimos investidores. Inclusive, a gente tem alguns exemplos muito bons aqui que a gente pode trazer para a nossa conversa, mas, por regra, nós somos desenhados para seguir fundos de venture capital que hoje passam por uma seleção, uma avaliação aqui do nosso time para entender se a gente consegue operar junto com eles. A gente dizer um não significa que a gente não gosta da companhia? Cara, muito pelo contrário, assim, tem alguns grandes cases, algumas empresas que viraram empresas de empreendedores Endeavor, algumas empresas que dói meu coração não ter investido, inclusive, que a gente por ser fiel à regra, a gente optou por não investir. Não é nenhuma questão de opção aqui, é uma questão de modelo de investimento mesmo. E acho que dando a clareza do porquê para o empreendedor ou para a empreendedora, a relação tende a continuar tão próxima quanto sempre foi.
E da onde vem o dinheiro para o fundo? Como é que vocês estruturam? Como é que vocês captam? Quem investe? Como é que vocês cobram?
Hoje os nossos investidores são majoritariamente rede Endeavor, Edson. São pessoas da nossa rede que estão apoiando o ecossistema através desse investimento. E eu digo apoiando o ecossistema porque o fundo ele tem uma característica um pouquinho diferente, que é a forma como a gente direciona o nosso carry, né? O retorno sobre o resultado do fundo. Esse carry ele volta integralmente para a Endeavor. 100% dele vai para a organização, para no futuro a gente continuar acelerando mais outros empreendedores e empreendedoras, a gente continuar a fomentar o ecossistema e desenvolver o que serão os futuros grandes exemplos aqui do ecossistema brasileiro. E enquanto esses investidores, eles apoiam essa missão, eles naturalmente miram retorno também, porque é um fundo for profit. A gente levantou os dois primeiros fundos com essa rede Endeavor. A ideia é que no terceiro fundo a gente consiga compor junto a essas pessoas alguns investidores institucionais. A gente almeja levantar um fundo um pouquinho maior, deve ser na casa dos seus 30 milhões de dólares, a gente deve sair para fazer fundraising desse veículo aí no primeiro trimestre do ano que vem, então já estou dando um spoiler aqui para quem estiver ouvindo, e aí a gente acha que faz sentido a gente conseguir dar uma equilibrada com alguns institucionais, até para a gente dar saltos de governança na forma como a gente faz gestão desse recurso.
Quanto custa?
O nosso modelo até hoje é um modelo um pouquinho diferente do que faz o ecossistema. O ecossistema tem os economics em cima daquele famoso 2,20, né? 2% de taxa de gestão, 20% de carry. O nosso modelo é um modelo de até 2,30. Então a gente tem um carry um pouquinho maior, justamente pela proposta de devolver o recurso para a Endeavor. É, um que um pouquinho filantrópico, falo um pouquinho porque... É, mais uma vez, é um fundo que mira retorno financeiro, e o até 2 é para a gente conseguir fazer um equilíbrio da forma como a gente devolve esse capital para o LP, tentando deixar o fundo mais barato possível em seus custos, fazendo um comprometimento de, durante o período de investimento, a gente cobrar aquilo que é custo de operação do fundo até 2%, e durante o período de desinvestimento, a gente cobrar aquilo que é custo de operação até 1%. A gente acredita que ano sobre ano, fundo sobre fundo, essa taxa de gestão tende a ficar cada vez mais baixa.
E aí, mudando um pouquinho, falando de value add, né? O que, que o empreendedor que é investido pelo scale-up pode esperar do fundo depois do cheque?
É um ótimo ponto. Eu acho que primeiro vale trazer aqui que a gente não se propõe a fazer value add de largada, tá, Dani? A gente é super passivo na gestão dos nossos investimentos. Somos um time investidor bastante enxuto, é um time de 6 pessoas que opera até hoje mais de 60 investimentos. A gente vai fechar o nosso fundo 2 com quase 100 investimentos feitos entre fundos 1 e 2. Mas a gente aprendeu que tem algumas coisas que a gente consegue fazer para a nossa rede e acho que tem gerado valor para os empreendedores que são investidos através do Scale-Up Ventures. Primeiro, e eu acho que óbvio e natural, é a proximidade contínua com a Endeavor, né? O programa Scale-Up é um programa de começo, meio e fim. A gente tenta se manter próximos dos empreendedores que mais crescem para que eles se engajem em novas jornadas e eventualmente se tornem empreendedores Endeavor. Mas fica muito mais fácil a gente fazer isso quando a gente é investidor dessa companhia, a gente tem muito mais acesso às informações, a gente consegue agir de maneira muito mais rápida. Um segundo ponto é, dada a conexão que a gente tem com o ecossistema investidor, sejam fundos de venture capital, sejam famílias dispostas a investir na indústria, sejam eventualmente fundos que estão geridos dentro de corporações, a gente tem conseguido ajudar bastante as empresas do nosso portfólio em captações subsequentes às rodadas que a gente entra. E eu acho que tem um terceiro ponto aqui, que é o que a gente está conseguindo encontrar de oferta de valor de maneira um pouquinho mais escalável através de parcerias com alguns players do ecossistema, que é um negócio bem comum, né? Diversos fundos já entregam isso para suas investidas.
E essa dinâmica, né, de ajudar as empresas a seguirem na cadeia do Venture Capital, levantando rodadas de follow-on, como que é a relação de vocês com a Endeavor Capitalist Global?
simbiótica, Edson. É muito, muito próximo. Assim, para a gente é sucesso a gente acelerar uma empresa no programa Scale Up, investir via Scale Up Ventures, essa empresa ser selecionada como uma empresa de empreendedor Endeavor e ser investida por Endeavor Catalyst. Já temos casos que isso está começando a acontecer e a gente está ficando muito feliz em ver isso na prática, mas a troca ela é contínua e bastante próxima. Assim, até acho que vale trazer um fato interessante que o Igor Piquet, que foi diretor do Scale Up Ventures durante alguns anos, fundador aqui do fundo, hoje se juntou ao time do Endeavor Catalyst e toca os investimentos desse fundo na América Latina e senta em nosso comitê de investimentos. Então, assim, a gente conseguiu desenhar um processinho tão azeitado que é muito difícil alguma coisa que faça sentido para o Catalyst e está dentro aqui do nosso universo, seja de investidas ou de deal flow, sair da visão deles. Então, é um negócio que a gente está gostando bastante de ver funcionar.
Gustavo, você mencionou na coisa do fundo 1, fundo 2, falou de AI, enfim, que diferenças você consegue perceber e trazer aqui para a gente, principalmente dos empreendedores e empreendedoras, né, nesses dois vintages, né? O que evoluiu, o que não evoluiu, o que vocês esperavam?
Acho que o pessoal está mais preparado para tempos de vacas mais magras, Dani. A gente viu ao longo dos últimos meses, o capital no ecossistema dá uma secada e hoje eu estou vendo empreendedores fazendo gestão de seus recursos e companhias pensando em precisar levantar com menos obrigatoriedade. Eu acho que eles estão tentando construir negócios mais eficientes financeiramente e que não dependa necessariamente da injeção de capital. Os empreendedores enxergam a injeção de capital com muito bons olhos quando ela vem para impulsionar o crescimento da companhia, mas não dentro daquilo que é o modelo de negócio em si. E eu enxergo essa mudança positiva. Assim, hoje a gente está vendo os negócios cada vez mais saudáveis, ainda crescendo em velocidade bastante acelerada. Então, a gente está bastante empolgado com os nossos portfólios, tanto do fundo 1 como do fundo 2, viu? Eu acho que, apesar dessa mudança ter acontecido no mindset dos empreendedores, eu vi os empreendedores que a gente investiu no nosso fundo 1 com certa dificuldade em fazer essa transição, quando a indústria virou quase que rapidamente, né? Mas fico orgulhoso assim, de ver o que as companhias viraram, como os empreendedores conseguiram transformá-las em tão pouco tempo, de acordo com o que o ecossistema pediu.
Boa. E, bom, você falou que o fundo está fechado, né? Vocês estão deploying capital aí, mas para o ano que vem temos um cenário aí do terceiro filho chegando. Para quem quiser ficar antenado, para quem não investiu no scale-up e tem interesse no futuro, como é que faz para se aproximar? Tem alguma lista, algum evento que as pessoas podem fazer hoje para se aproximar desse momento aí que vai chegar no começo do ano que vem?
Boa. A gente com certeza vai divulgar mercado muito em breve essa captação do nosso fundo 3. Acho que a melhor página para a gente conseguir manter quem está nos escutando aqui atualizado sobre o Scale Up Ventures 3 é a própria página do LinkedIn do Scale Up Ventures. Ali a gente costuma comunicar os investimentos que fazemos, a gente costuma trazer as grandes novidades do fundo e não vai ser diferente com essa. A gente vai trazer ali essa informação assim que a gente tiver visibilidade sobre o tamanho do fundo e quando a gente vai começar esse fundraising.
Boa. Ping-pong? Vamos lá, Gustavo. O que você está lendo?
Mastering the VC Game, do Jeffrey Buzgang, que é empreendedor e fundador da Flybridge Capital, numa dinâmica muito legal que eu tenho com o meu time aqui, que a gente chama de VC Nerds, onde a gente tenta se atualizar sobre as melhores práticas e novidades da indústria.
Quem te influenciou?
Vou roubar um pouquinho nessa resposta, vou dizer quem me influencia já há alguns anos, mas com certeza é essa pessoa que vem à minha cabeça aqui logo de largada, que é a minha esposa. Sou muito fã dela e tenho um prazer em conviver com ela todos os dias.
Pô, primeira declaração de amor no Astela Playbook, vamos parar tudo! Já falando de pai, de mãe, né, Dani? Mas declaração de amor assim...
Não teve. Agora, o próximo, eu quero ver pedido de casamento aqui.
Aí sim, você tem uma barra alta.
Ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
Eu tenho alguns importantes, Chalfão, mas eu diria que o esporte é o principal deles. Assim, hoje eu sou corredor e fazer um esporte, nem que sejam 30 minutos diários, é um ritual bem importante para mim.
Ferramenta de trabalho?
Fazer um gol de mama aqui também, vou falar Google Workspace, porque eu uso quase tudo ali, sou completamente dependente dele.
Vou adicionar uma nova aqui. Qual o seu LLM preferido?
ChatGPT, é o que eu mais uso.
Gustavo, você deve ter aquela tua frase, aquele teu mantra que você deve estar repetindo toda hora, passando para frente. Que frase é essa, cara?
A gente não controla o tempo. Eu sinto que eu estou bastante no começo da minha jornada, no começo da minha vida. Mas tem uma coisa que eu aprendi nesses poucos anos aqui que eu tenho de experiência, é que a gente não controla o tempo das coisas. Então, se você quer muito algo, segue acreditando, segue trabalhando na direção disso que você está construindo, que em algum momento chega. Inclusive, eu tenho a palavra resiliência tatuada na minha pele, que eu acho que está muito conectada com esse ponto.
Pô, eu achei que você ia falar que você tem o nome da tua esposa tatuada, cara. Pô, acabou com tudo.
Não, aí calma.
Como é que ela chama?
Maria Fernanda.
Maria Fernanda, arrasou, coraçãozinho.
Bom demais. É isso aí. Então, matamos mais um episódio aqui. Tá feito.
Gente, obrigado mais uma vez. Muito bom estar com vocês, bater essa bola e, como sempre, aprender com vocês, duas feras do ecossistema.
Bom, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Para todo mundo que está ouvindo.
Que você ganhe mais carry que a gente e não fique careca que nem a gente.
Eu tô nessa direção já, viu, Edson? Ferrou.
Pega a dica de shampoo da gente.
É, o Dani tem uma dica incrível.
Só do Denorex, né?
De ferro. Muito bom.
Boa, valeu, até a próxima.